Ciência.
O mais recente relatório da Agência Internacional de Energia avança que as emissões globais de CO2 relacionadas com a energia aumentaram 1,1% em 2023, atingindo um nível recorde. Em causa está o crescimento económico da China e a baixa produção hidroelétrica causada pela seca extrema. Francisco Ferreira, da Organização Ambientalista Portuguesa Zero, explica que esta situação se deve ao facto de muitos países ainda continuarem a recorrer aos combustíveis fósseis para a produção de energia.
Este aumento, infelizmente, é consequência de nós continuarmos a ter uma predominância muito grande do uso de combustíveis fósseis na produção de eletricidade à escala mundial. Mas há também razões particulares para levarem a este aumento, que mesmo assim foi inferior àquele que se verificou no ano anterior, entre 2021 e 2022. Nós tivemos um aumento de 410 milhões de toneladas, ou seja, 1,1% em 2023, em termos de emissões, em relação a 2022, e de 2021 para 2022 tínhamos tido um aumento de 490 milhões de toneladas. Começa a haver aqui uma ligeira estabilização. Mas, como digo, explicada em grande parte por muitas secas.
A falta de água pode ameaçar a agenda climática?
A falta de água é uma consequência, sem dúvida já, das alterações climáticas e também um fator de agravamento dessas próprias emissões. Ou seja, temos aqui como que um ciclo positivo onde o clima leva ele próprio a termos maiores emissões. É o caso principalmente da Índia, onde o regime de monções foi diferente do habitual e, portanto, levou a uma redução significativa da produção hidroelétrica. E também em Portugal nós vimos como as emissões foram muito significativas, não em 2023, mas em 2022, por causa da seca, quando as renováveis têm nas centrais hidroelétricas uma percentagem ainda importante.
A China, que acrescentou 565 milhões de toneladas de CO2 ao total mundial, prossegue o crescimento económico intensivo. A China continua a ser a avestruz que mete a cabeça debaixo de terra e não quer ver as ameaças que representam as alterações climáticas?
A China tem aqui um misto de aspectos positivos e negativos, porque realmente o recurso ao carvão na China e a meta que a China tem de apenas atingir a neutralidade climática em 2060 está realmente longe daquilo que se acha ser possível pelo país que neste momento tem a maior pegada carbónica à escala mundial. Mas atualmente a China não tem conseguido, mesmo com o abrandamento da sua atividade económica, garantir que tem objetivos mais ambiciosos na área do clima. Mas, por outro lado, a China, e isso transparece neste relatório, foi o país que, em 2023, colocou tanta capacidade de painéis fotovoltaicos para aproveitar a energia solar, como todo o resto do mundo em 2022. E, portanto, sem dúvida que nós temos um misto de uma transição energética a ser feita por parte da China, mas, por outro lado, os objetivos podiam e deviam ser mais ambiciosos.
Países desenvolvidos que registaram uma redução recorde das emissões com a utilização do carvão no nível mais baixo desde o início do século XX. São boas notícias.
Nós estamos realmente a abandonar cada vez mais o uso do carvão. Em Portugal, 2021 foi o último ano em que recorremos ao carvão para a produção de eletricidade. E, portanto, mesmo que recorramos a outros combustíveis fósseis, e aqui estamos a falar do gás natural, o que é facto é que as emissões são praticamente cerca de um terço para produzir a mesma eletricidade em comparação com o carvão. Há aqui uma diferença avassaladora quando nós conseguimos retirar o carvão da equação.
A Agência Internacional de Energia faz questão de sublinhar o importante contributo das energias limpas, incluindo as renováveis. Este é aqui um ponto positivo.
É um ponto absolutamente crucial, porque a transição energética passa por nós termos um uso mais eficiente da energia, não desperdiçarmos, mas fazermos um fortíssimo investimento nas fontes de origem renovável. Quanto mais diversificadas forem, melhor. Juntarmos numa mesma equação o vento, o solar, mas temos também, sem dúvida, a hídrica, que agora, com os períodos de seca se está a mostrar mais vulnerável. Há também o uso da biomassa, da queima de madeira, que pode ser problemático, principalmente se não queimarmos resíduos de floresta e estivermos a queimar madeira boa, que deveria ir para outros usos que não a combustão. Realmente, nós, com mais energias renováveis, com o recurso a veículos elétricos, que também permitem aí reduzir o uso do petróleo. Se tivermos também em conta que começam a existir em vários locais biocombustíveis para substituir o petróleo e alguns outros combustíveis fósseis, nós poderemos estar aqui realmente a fazer esta mudança, mas estamos a fazê-la de forma muito lenta. Nós,
a Agência Internacional de Energia, diz que são precisos mais esforços.
Nós deveríamos ter um pico das emissões em 2025 e, a partir daí, as emissões à escala mundial estarem a descer. Isto se quisermos assegurar que não ultrapassamos um aumento de 1,5 graus em relação à era pré-industrial, é porque mais do que isso significa consequências mais dramáticas para o planeta e para a humanidade. Mas, apesar destes esforços, estamos realmente longe daquilo que é necessário e desejável. E, portanto, a Agência Internacional de Energia começa a mostrar que existem sinais nesta transição energética, mas reconhece que realmente o mundo está longe de fazer o caminho que tem vindo a ser discutido nas conferências do clima, a última das quais no Dubai, em dezembro passado.
É o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português ou na aplicação Pure Rádio. Obrigada pela preferência. Fique bem.